Os fósseis são coisas incríveis. Criaturas que foram subitamente envoltas por uma substância sedimentar, tipo lodo ou substância do tipo areia, e que morreram quase instantaneamente, sendo de seguida comprimidos, quase achatados, como um pedaço de papel até que a sua imagem foi criada nesse lodo e areia. Ao longo de um tempo, uma vez seca e endurecida, tornou-se numa pedra. E por isso designam por fósseis a essas rochas sedimentares. Podem ser encontradas em todo o mundo. A razão pela qual falo delas hoje não é porque este programa seja um curso de ciências ou um programa de ciência. No entanto, é um belo exemplo, quando olhamos para os fósseis, como a ciência confirma o que a Bíblia ensina. Eu gosto quando a fé e a ciência se unem. E o que temos em Gênesis, no capítulo 6, é um relato daquilo a que se chama do dilúvio cataclísmico, o dilúvio global. No versículo 5 de Gênesis 6, diz assim: O Senhor viu que a maldade dos homens crescia cada vez mais no mundo e que as suas intenções e planos eram sempre maus. Deus sentiu pena de ter criado a humanidade e ficou muito triste. O Senhor decidiu então: Vou destruir os seres humanos que eu criei. Vou fazê-los desaparecer da terra, os seres humanos, os animais, as aves dos céus e todos os bichos. Lamento tê-los criado. Esta é a introdução ao relato do dilúvio, em que Deus determina que vai inundar a terra com água, tão horrível que toda a vida terrestre é eliminada no processo. Os únicos que escapam são as criaturas do mar. Devo dizer, alguma das criaturas do mar, mas também Noé e a sua família. Esta história é vista como um mito. Ela é descrita como um conto da antiguidade pelos liberais, pelos inimigos do cristianismo, pelas pessoas que não querem crer na Bíblia, pessoas que querem divinizar a ciência e a evolução, quando, na verdade, o maior conjunto de evidências científicas que encontramos acerca de qualquer coisa do mundo antigo é sobre o dilúvio global. Nós temos milhões e milhões de fósseis de criaturas que morreram numa destruição por água. E é por isso que eu quero falar sobre isso hoje, porque confirma a palavra de Deus. Como eu disse, o dilúvio global é provavelmente o mais antigo cataclismo comprovado que ocorreu na Terra. Ouvimos falar sobre meteoros e outras coisas que vieram do espaço exterior, mas que são diminuídos quando comparados com a evidência dos inúmeros fósseis que encontramos em todos os continentes da Terra. E eu quero dizer, literalmente, todos os continentes, incluindo a Antártica. Há milhões destes animais que foram depositados pelo escoamento das águas. Esses fósseis foram encontrados em áreas baixas, bem como nas montanhas. É incrível a quantidade encontrada. É engraçado porque no seu afastamento de Deus, a humanidade tornou popular, hoje em dia, zombar e ridicularizar o que a Bíblia ensina sobre o dilúvio. Alguns tentaram sugerir que foi apenas uma inundação local na região do Mar Negro, ou coisas como esta. Bem, isso é um absurdo. Temos uma forte evidência de criaturas que morreram aos milhões, os seus fósseis foram compactados junto a um forte escoamento de água em todo o globo. Na verdade, temos fósseis marinhos que foram depositados no topo das montanhas. Portanto, essas montanhas chegaram a ficar cobertas pela água. Algo catastrófico aconteceu para depositar os corpos de todas essas criaturas do mar nas montanhas. Isso se encaixa perfeitamente com a descrição da Bíblia de uma catástrofe mundial, do dilúvio. É interessante que tantas evidências foram colocadas hoje em dia sobre o espaço exterior, sobre o espaço sideral. Os cientistas vieram há pouco tempo uma sonda para Marte. Eles estão à procura de água em Marte. Eles estão a tentar encontrar desesperadamente qualquer tipo de sinal de vida no espaço exterior. Há uma razão muito boa para isso, pois eles começaram com a premissa de negar o Deus da Bíblia. Isso é muito comum. Se as pessoas negam a divindade que fez os céus e a terra, então eles vão pensar que ele veio lá de fora, de algum lugar. Por cerca de duas gerações, os cientistas ensinaram que a vida aconteceu espontaneamente na Terra, de que as substâncias químicas se juntaram em condições adequadas. Bem, ao longo das décadas, tornou-se óbvio que isso não aconteceu. A vida é muito complexa. A célula, o ADN, todas essas coisas são muito complexas. Complexas demais para terem ocorrido acidentalmente. Portanto, agora eles estão desesperados porque veem que a vida está, obviamente, aqui na Terra, mas de onde é que ela vem? Ela não surgiu de forma espontânea. E então, agora eles estão a olhar para o espaço exterior. desesperados para encontrarem uma fonte para essa vida. Como eles não querem reconhecer Deus, o Senhor do céu e da terra, mas em vez disso eles vão olhar para os diferentes lugares do universo e dizer que talvez tenham sido extraterrestres que fizeram isso. Talvez a vida tenha começado noutro lugar e que tenha sido trazido por cometas ou asteroides. Começam a ficar completamente desesperados. E por que fazem eles isso? Pois eles não querem reconhecer o Deus da Bíblia. Eles não querem reconhecer que existe um Criador que tem algo a dizer sobre as suas vidas. Entretanto, enquanto toda essa atenção está sendo direcionada para o espaço exterior, debaixo dos nossos pés descansam milhões e milhões de criaturas que foram enterradas em camas fósseis. Que as águas juntaram, quebraram, torceram, contorceram, compactaram, tanto que quase foram transformados em pó sob os corpos daqueles que se encontram por cima deles. É inacreditável todas as criaturas que morreram no dilúvio. Isto é como um outdoor gigante, um cartaz, um sinal enorme que nos diz que Deus existe, que Ele fez este mundo e Ele o destruiu, tal como foi descrito, por uma inundação sobre a terra. E que é melhor o ouvinte acordar, porque irá acontecer um segundo julgamento. E essa é a grande mensagem do dilúvio. Uma coisa interessante acerca do dilúvio é de que o seu tempo estava oculto. Inicialmente, quando Deus anunciou que esta era a sua intenção, Ele disse a Noé, mas não lhe disse quando iria acontecer. Ele disse simplesmente para começar a construir uma arca, um navio com cerca de 150 metros de comprimento, e que demorou cerca de uma centena de anos a construir. E esse é um pensamento fascinante. Noé não sabia, ao que parece, a linha do tempo. Ele simplesmente tinha que começar a construir a sua arca, em preparação para o que Deus tinha dito que estava para vir, e deixou que o tempo ficasse com Deus. É tão parecido com as nossas próprias vidas. O Senhor disse através de Jesus Cristo, no Novo Testamento, e através dos escritores das cartas no Novo Testamento, que iria ocorrer um dia o juízo, o dia do juízo, o dia do julgamento. O mundo está próximo de como se encontrava nos tempos de Gênesis, capítulo 6. Tenho a sensação de que a humanidade está muito perto do mesmo tipo de mentalidade completamente corrompida, que levou a Deus ficar tão irritado que ele acabou por destruí-la. Mas Jesus alertou-nos para isso. Ele ainda se referiu à inundação e disse, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas dar-se-ão em casamento, vão estar envolvidas em todos os tipos de transações comerciais e coisas como essas. E então virá o fim. Será súbito. Veja a questão. Veja, a questão é esta. Não precisamos de ser apanhados de surpresa. Não temos de ser surpreendidos pelo Senhor quando Ele trouxer o seu julgamento. Não é? Sabia o que estava para vir. Ele esperou e ele trabalhou para esse fim. Quando Deus veio salvá-lo, e da mesma forma a si e a mim, foi testemunhado por Jesus e pelos apóstolos que o fim virá novamente. A prova de que isso aconteceu na primeira vez está escrita nas rochas e está à frente dos nossos olhos. Não sejamos tolos, não sejamos imprudentes. Não olhemos para o espaço exterior à procura de resposta, quando a resposta está bem debaixo dos nossos pés. Somos chamados a confiar na palavra de Deus e nas Escrituras. Os fósseis, em todo o mundo, em todos os continentes, sob todos os montes, todos os tipos de animais acumulados em pilhas e comprimidos, eles testemunham que o juízo de Deus é real. Mas Deus providenciou a salvação através de Jesus Cristo. E é por isso que você precisa colocar a sua fé e a sua confiança nele. Ouvinte pode evitar o segundo julgamento. Não precisa de ser uma daquelas pessoas que terá um daqueles momentos que diz assim, oh não, quando as chuvas começarem a cair. Deus tem o tempo do seu juízo e do retorno de Jesus oculto, não revelado. Ele vai destruir a terra novamente, não tenha dúvidas disso. Mas isso não tem de ser uma surpresa para si. Pode estar preparado. Coloque a sua fé e a sua esperança em Jesus Cristo. Confie nele para a sua salvação. Viva cada dia no amor e devoção a Deus Pai. Dê uma olhadela num fóssil. Irá vê-lo como um sinal que nos indica, que nos prova que o julgamento de Deus é verdadeiro. Mas também a sua salvação em Jesus Cristo é verdadeira. Voltaremos ao vosso convívio na próxima sexta-feira com o tema Livre.